Sejam bem-vindos ao Do Outro Lado da Ponte!
Oi, pessoal! Esse é o primeiro episódio do nosso podcast e hoje será um dia de apresentações. E para começar, vamos pelas nossas redes sociais.
Nosso Instagram é @dooutroladodapontioficial e o nosso e-mail dooutroladodapontioficial@gmail.com. Vou repetir. Nosso Instagram, @dooutroladodapontioficial e nosso e-mail, dooutroladodapontioficial@gmail.com. E vocês podem deixar mensagem que a gente vai responder tudo, hein? Somos totalmente acessíveis.
E agora vamos nos apresentar e falarmos um pouco quem nós somos e algumas outras coisinhas a mais.
Então, galera, eu sou o Anselmo Rodrigues, eu tenho 24 anos, eu faço faculdade de publicidade e propaganda, mas recentemente, já desde o ano passado, mais ou menos, eu me descobri jornalista. Quer dizer, não me descobri jornalista, tenho uma veia jornalística. Tô caminhando, eu tenho um programa de rádio na faculdade que se chama Conexão Pop, que eu falo sobre cultura pop em geral. Eu sou um grande apaixonado pelas artes, eu amo dançar, já fiz 7 anos de balé clássico, eu faço crossfit, amo exercício físico, amo música, sou apaixonado pela Britney Spears, gosto muito de assistir vários outros tipos de série também, e nos meus tempos livres eu gosto de escrever, cantar e dançar. Esse sou eu. E se você quiser me seguir, se você quiser não, você vai me seguir no Instagram, então é só você colocar just, JUST, _, a.rodrigues. Só me seguir lá, me dá um alô, curte minhas fotos, comenta, manda uma DM, manda um nude, sacanagem, não manda nude não.
Olá, gente, meu nome é Jéssica Cruz, eu tenho 25 anos, estou no 5º período de jornalismo. E assim, tem muitas atividades que eu faço dentro da faculdade. Uma delas é a apresentação do Minutos News, que eu faço 2 vezes por semana. Nos outros dias da semana, meus estagiários, Jean e Anselmo, mentira. Nós somos uma equipe, né? Nós integramos a equipe da TV Estácio no Minutos News. E, olha, gente, não é porque é da faculdade, não, mas a gente rala, hein? Mas o que eu posso falar sobre mim? Séries. Séries eu gosto do que a Netflix estiver me oferecendo ali, chegar um e-mail com sugestão, eu abro e assisto. E música é rap, gente. Eu curto rap. Tem pouco tempo, aliás, eu tô conhecendo o mundo do rap. Mas eu tô gostando muito. Depois eu vou falar mais, vou me aprofundar mais nesse assunto. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, que é só uma que eu uso, que é o Instagram, que é Jéssica Cruz com 2 U's. Jéssica _ Cruz com 2 U's. Valeu, gente!
Oi, pessoal, eu sou Jean Mendes. Minha rede social que eu mais uso é o Instagram, que é jean.mendesof, jean.mendesof, Jean com J, tá bom, pessoal? Então, eu gosto muito de séries, de filmes, por incrível que pareça, eu também gosto de política e economia. Eu sei, vocês vão me chamar de maluco, todo mundo me chama de maluco quando eu falo que eu gosto de política e economia, mas eu realmente gosto, cada um tem a sua área aí, tá bom? Então não me julguem. Esse sou eu e vocês vão descobrir um pouquinho mais de mim com o decorrer dos próximos episódios.
Olha, eu vou explicar pra vocês por que que a gente decidiu colocar o nome do podcast Do Outro Lado da Ponte, tá? Porque assim, a gente mora em países diferentes. Eu, por exemplo, moro no meu país, São Gonçalo, que é um país um pouco diferente, é um país que contém Alcântara, um país que contém um centro de São Gonçalo completamente tumultuado, é um fuso horário completamente diferente, entendeu? São Gonçalo tá 2 horas atrás de Niterói. E é mais fácil você pegar uma ponte aérea Rio-São Paulo do que São Gonçalo-Niterói, entendeu? Então é um negócio assim bem difícil. A Jéssica mora no país tão distante, Itaboraí, que já é um outro fuso horário, já é um outro distrito, entendeu?
É um trem, 2 metrôs,
é uma loucura.
Jatinho.
É um negócio muito difícil pra se chegar. E o Jean, ele faz a Hannah Montana, ele tá no melhor dos dois mundos ali, ele tá 1 hora em São Gonçalo, outra hora no seu distrito Caxias.
Distrito não, meu amor. Nação de Duque de Caxias.
Uhul, é isso aí. Então, justamente por isso, decidimos colocar o nome do nosso podcast Do Outro Lado da Ponte, porque estamos em todos os lugares.
Então, galera, eu vou apresentar para vocês os principais quadros do programa, que são Do Outro Lado da Música, onde nós vamos falar de música.
Duh.
Do Outro Lado da Política, onde iremos falar de política e atualidades. Do Outro Lado do Script, onde vamos falar de filmes e séries, e do outro lado, dos problemas, gente. Onde a gente vai ajudar vocês a resolverem seus problemas, seus dilemas pessoais, ou pelo menos tentar, né? Porque ninguém aqui é psicólogo nem terapeuta, a gente tá até precisando de ajuda. Se tiver alguém aí escutando a gente, quiser patrocinar a gente aceita. Nossa saúde mental
agradece
muito. E vocês podem mandar suas mensagens, podem mandar e-mail pra gente, que a gente vai responder. Vou repetir o e-mail. Do outro lado da ponte, oficial@gmail.com, e no Instagram, @dooutroladodapontioficial. Mande suas mensagens, seus dilemas, seus problemas, que a gente vai debater aqui. A gente não vai resolver nada, mas a gente vai debater aqui. Tá bom?
O importante é que a gente quer saber a treta de vocês.
E não é a lua, é como vai Galisteu.
Eu gosto de saber da vida das pessoas. Então vocês mandam, contam tudo pra gente. Podem contar tudo pra gente, que a gente vai ler tudinho que a gente gosta.
E hoje, pra começar, o do outro lado do script, nós separamos nossas séries preferidas pra indicarmos pra vocês. Jean, é com você.
Então, pessoal, a minha série favorita é Game of Thrones. E assim, não poderia deixar de ser, é uma série incrível, um fenômeno pop mundial. É, provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, a última temporada já vai ter acabado. E é uma série incrível. Se prepare para muitos plot twists. Você vai amar alguém, essa pessoa vai morrer. Então fica tranquilo, não se apegue a ninguém nem a nada, porque a série é incrível. E se mantenha amarrado à grande série, à grande treta, que é Os Outros, e que é também O Trono de Ferro. Não vou falar mais para não dar mais spoilers. E tem algumas outras séries também que eu amo e que eu queria deixar aqui com vocês. Uma delas é uma mega tranquila, que é Fuller House, que é muito boa, né?
Eu gosto.
E ela é incrível, é uma série assim pra você ver com a família, super light. E você tá mal? Assiste essa série que você vai amar.
Você tá mal é muito bom.
Não é? Jéssica, agora é com você.
Então, gente, minha série preferida é Grey's Anatomy.
Greza.
Eu faço jornalismo, mas eu tenho uma graduação em medicina.
Ai, todos
coisa,
nós.
Qualquer coisa, já precisando de uma consulta, podem me procurar.
Todos nós. Qualquer dor nos joelhos, eu falo que é tudo bom, gente.
Mas hoje eu vou falar de Orange is the New Black. Orange... Meu inglês é péssimo. Orange is the New Black.
Orange is the New Black.
Melhorou.
Laranja,
que a senhora Netflix está prometendo que esse ano tem temporada nova. É a 7ª temporada esse ano, tô aguardando. Quem não conhece, a série começa, né, no início, ela conta a vida da Pipe Chapman, que se envolveu, né, riquinha, filhinha de papai, aquelas coisinhas, ela se envolve com uma traficante de drogas, a Alex. E elas se separam, elas, enfim, têm um relacionamento, elas se separam. 10 anos depois, a Piper é presa por esse envolvimento com o tráfico de drogas. Aí a série começa contando a vida dela dentro da prisão e se estende a vida das outras presas. E é muito legal, gente. Eu tô ansiosa, dona Netflix tá aí mexendo com o meu coração. E eu tô esperando. Vamos esperar. Quando lançar, eu venho aqui contar pra vocês como foi.
Já tem 7 temporadas isso?
Tem.
Sério?
Eu tô assistindo tudo de novo.
Eu lembro de quando saiu aqueles comerciais do aqueles comerciais engraçados que teve um com a Inês Brasil, que ela chamava...
Ah, com a Inês Brasil.
Foi na sexta. Gente, a Inês Brasil foi muito legal.
Libera
logo 20 temporadas.
Eu acho que foi o comercial pra 6ª temporada.
Teve um com a Valesca também, né?
Com a Valesca também teve.
Eu lembro dos comerciais só.
Gente, essa série é muito maravilhosa.
Cara, as minhas séries favoritas, eu não tô acompanhando muita série ultimamente, só tô acompanhando, acho que agora, RuPaul's Drag Race, que tá na 11ª temporada.
Que é
incrível. Não, também não tô acompanhando não, gente, eu estudo muito.
É, ah, tá.
Eu tô estudando muito, assim, tem.
Ah. Eu não tô estudando não, aqui, ele, tô assim. É, essa 11ª temporada de RuPaul's que tá bem legal, já tá perto da finale, então assim, eu tô bem ansioso. É, mas a que eu vou indicar, mesmo que eu não sei qual é, mentira, sei sim, é Gossip Girl, que é uma das minhas séries favoritas da vida, que eu acho que foi quando eu me apaixonei por Nova York, que foi a primeira vez que eu tive contato com Nova York, assim, propriamente dito. É, RuPaul's Drag Race, eu já falei, e a minha série de de terror, porque eu sou um amante de filmes de terror e séries de terror, coisa assim do gênero, que é American Horror Story, que tem 9 temporadas, mas cada temporada tem sua história individual, a não ser essa última temporada de agora, que foi um crossover entre a segunda e a terceira, não, entre a primeira e a terceira temporada da série mesmo. Então foi incrível, personagens muito emblemáticos e icônicos voltando, assim, foi algo surreal de bom. Então fica aí a minha dica pra vocês que gostam de terror. Não é tão pesado, quer dizer, pra quem tem estômago leve é pesado, não sei.
Eu já não quero ver, não gosto, pelo não amor gosto. De Deus, muito gente, obrigado, passo longe.
Ai, gente, não é muito bom. Ó, eu aprendi a expulsar, expulsar não, mas eu aprendi a me defender de fantasma, aprendi a fazer uma opção de coisa.
Nossa, é super
expulso
útil.
Expulso um demônio no expulso, corpo das pessoas.
Isso aí é um negócio rápido.
Entendi, universal. É. Já pode.
Bem isso.
Eu sou.
Posso avisar pra algumas amigas minhas pra ver se tu consegue tirar alguns encostos delas?
Socorro.
Mas, eu acho que ficaria digníssimo.
Ah, eu acho que ficaria bom também. Tem umas que eu funciona com algumas amigas minhas, alguns amigos também. Você fala assim, os negócios aí sai, assim, pessoal.
Fica. E a urucubaca da falta de estágio, você tira também?
É, esse aí eu não tô conseguindo.
Tem uma sessão pra isso?
Eu não tô conseguindo.
Ah, acho tá. Que a sessão de milagres ainda não tá funcionando.
Não tá funcionando. Não tá. Quando eu conseguir pra mim, eu vejo se eu consigo pros outros.
Agora, pessoal, a gente vai falar de um outro quadro, o do outro lado da política. Nós vamos comentar um pouco o que aconteceu essa semana e falar um pouco do que nós achamos. E eu sei que a Jéssica já tem uma coisinha ali que ela tá querendo falar, tá se segurando.
Jéssica, a nova Glória Maria do jornalismo. Segurem esse nome, meus queridos.
Vocês vão ouvir muito falar dela.
Vai ter 16 passaportes.
Eu vou resumir tudo que eu quero falar aqui. Vai ser bem rápido.
Muito sucinta.
Bolsonaro é um bosta.
Ai, socorro!
Era boleca. Só isso mesmo, obrigada. Não, gente, é sério. É sério. Eu estive na manifestação que teve no centro do Rio essa semana. Essa semana, não. Na. Qual foi a
semana.
Data, gente?
Foi terça-feira,
essa semana,
não?
Foi na terça-feira passada. Eu estive lá e, cara, foi lindo ver tanta gente na rua, de todas as idades. Era de crianças a idosos, todos lutando por educação, que esse cara que é doente, que ele só pode ser doente, ter problema de cabeça, que quer liberar porte de arma, mas quer diminuir a educação. Nunca vou entender esse raciocínio dele. E foi lindo ver aquilo ali, ver todo mundo junto por uma causa, entendeu? Pessoas de todos os tamanhos, de todas as raças, de classes sociais diferentes. E esse cara, ele tá conseguindo fazer isso. Tipo, eram pessoas que, com certeza, de universidades públicas e particulares, que tem essa rincha. Tem essa rincha, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Existe essa rincha entre universidade pública e particular. E tava todo mundo lá junto. E esse cara, eu acho que ele tá dando um tiro no próprio pé. Porque ele tá querendo que a gente brigue, mas o Brasil tá se unindo contra ele. Eu acho, pelo que eu tenho observado, tá se unindo contra ele cada dia mais. Eu já vi vários eleitores dele falar, estou arrependido. Tem uns que tem problema de cabeça que ainda não, mas uma hora eles vão enxergar a luz no fim do túnel e vão ver que fizeram merda. E dá pra dar um jeito, gente, dá pra dar um jeito, pra tudo ter um jeito nessa vida. Ele não vai acabar com a educação. Educação é importante, educação... uma caneta tem mais poder do que uma arma, entendeu?
Então... Principalmente se for da Faber-Castell. Brincadeira!
Acho que é até mais caro.
Eu acho que é.
Então, Jéssica, eu queria te interromper um pouquinho.
Ai, mas eu não quero. Deixa eu falar
então,
mais.
Tá bom,
não, mentira, pode falar.
Ah, eu tô então... aqui só aquele gif do Michael Jackson comendo pipoca.
Não, então. Primeiro eu quero falar que eu concordo com você. Eu acho que você tá certa em tudo que você falou. Mas tem algumas coisas que a gente tem que entender um pouquinho, coisas que estão por trás desse corte na educação e que muitas pessoas não entenderam. Primeiro, o ministro da Educação, ele é uma pessoa que não está preparada para estar no ministério, mesmo já sendo o segundo nome que o Bolsonaro colocou lá. Ele é uma pessoa que não está preparada para isso. Só que o Brasil, ele vive uma crise financeira gigantesca. E o que está acontecendo hoje é que a gente não tem dinheiro. Eu não estou aqui dando uma de advogado do diabo, não.
Você é bolsominion?
Não sou bolsominion.
Pelo amor de Deus.
Não votei no Bolsonaro. E falo isso abertamente, sem nenhuma vergonha. Só que eu entendo a questão econômica do Brasil. O Brasil está sofrendo uma crise muito grande. E a gente tem que fazer alguns cortes. não acho que deva ser feito na pasta de educação. Mas, infelizmente, alguns cortes têm que acontecer. Não é porque eles querem fazer o corte, é simplesmente porque não tem dinheiro.
Eles podiam fazer o corte no salário deles, né?
Eu acho.
Os benefícios que eles recebem.
Só que o que que acontece, Jéssica? Até perdi minha linha de raciocínio.
Ai, socorro.
Não, tranquilo.
Desculpa.
O que que acontece? É que eles têm uma previsão orçamentária, vamos supor, tem um valor X, que o governo Temer deixou pronto. Olha, a gente acha que a gente vai arrecadar tanto, então vamos montar as despesas do ano que vem em cima disso que a gente acha que a gente vai arrecadar. E essa arrecadação está se mostrando não ser suficiente para bancar tudo. E o Ministério da Educação é um dos ministérios que tem a maior aporte financeiro do governo. É um dos ministérios mais ricos. Se não é o ministério com maior aporte financeiro, é o segundo ou o terceiro no máximo. Mas, se eu não me engano, é o primeiro. Então, assim, fica muito difícil você tirar de outras áreas que são financeiramente menores e não tirar da área que mais tem recursos da União. Então, assim, não concordo. O ministro fez tudo errado. Ele primeiro falou que ia fazer um corte em faculdade que tinha balbúrdia e que ia tirar recursos de humanas. E, se, por lei, ele não pode fazer isso. Ele não tem poder pra fazer isso. E aí ele voltou atrás e disse que ia tirar de todas as universidades. E aí todo mundo caiu em cima dele porque ele tá totalmente errado. Ele não sabe o que ele tá falando. Ele não sabe administrar uma máquina pública. E eu acho que o erro grande e o que fez essas manifestações acontecerem foi justamente uma má assessoria, sabe? Eles não foram assessorados direito. Faltou um assessor ali pra falar: olha, você não pode falar isso. Fala direito e conversa direito com a população pra eles entenderem o que vocês estão fazendo. O que tá fazendo agora, Jéssica, não é um corte diretamente. O que tá fazendo agora é um contingenciamento. Uhum. Tem dinheiro pra manter as verbas do Estado até setembro, outubro, mais ou menos, se eu não me engano. E se a arrecadação melhorar, os recursos vão ser liberados novamente. Só que eles não explicaram isso. Eles fizeram o caos primeiro, porque eles foram burros. Eles fizeram o caos, eles falaram tudo errado. E eles fizeram a população acreditar no errado. Eles contaram uma mentira para a população e agora eles estão reclamando que a população está se defendendo das mentiras que eles contaram. Então, assim, eles não souberam se explicar e eles estão totalmente errados. Só que, na verdade, eu não estou nem defendendo o governo, eu estou explicando os fatos como realmente são.
Acho que tá sim.
Ai, poxa.
Querendo causar emprego.
Olha.
Pode procurar lá no guarda-roupa dele, que vai ter uma camisa com a cara do homem.
Do homem? No meu? Não tem, gente. Nem eu, nem Caio botamos nele. Deus me livre e guarde. Sou totalmente contra.
Não, mas eu tô entendendo o que você tá falando.
Entendeu?
Eu acho que essa explicação da parte deles faltou pra com as pessoas. Eu acho que faltou.
Não, eles não têm esse compromisso de explicar as coisas pra população, entendeu? Eles jogam no nosso peito e falam: é isso, acabou. Se a gente entendeu. Se a gente aceita e acabou.
Mas eu acho que eles deviam ter explicado, sabe, de uma certa forma, o que eles queriam dizer.
Eles não têm esse compromisso.
Corte ou com. Como é que é a palavra?
Contingenciamento.
Essa palavra aí que ele falou.
E assim, parece que assim, tudo que eles querem, tudo que o Bolsonaro e o governo quer é falar: eu estou destruindo tudo que o PT fez.
Exatamente.
Parece que é isso.
O Trump, quando entrou na presidência dos Estados Unidos e acabou com tudo que o Obama fez, incluindo o Obamacare.
Sim, sim. Exatamente isso. Assim, ele quer dizer: olha, eu destruí tudo que o PT fez.
Exato.
E o que foi construído no Brasil. Só que não necessariamente coisas que o PT fez foram ruins. Assim, também não sou a favor do PT, deixar aqui bem claro que eu não sou petista nem nada disso.
Eu não sou a favor de partido nenhum.
Eu sou uma pessoa que eu sou a favor do Brasil. Eu quero que o Brasil vá pra frente.
Britney acima de tudo e Cher acima de todos. Amém.
Ai, nisso eu apoio também.
Então, gente.
Eu acho que, assim, eu sou super a favor dessa galera que tá fazendo a manifestação, que fez a manifestação e tudo mais. Eu acho que foi muito bonito a forma com que foi. Vale super ressaltar que tem sempre uns espíritos de porco nessas manifestações.
Sempre, não, é que é pra estragar e tirar a legitimidade. Sempre, Esse povo tem que ser jogado na cadeia.
Então, tipo, tudo que você viu a respeito dessas manifestações, que botaram fogo em ônibus e tudo mais, assim, ficaram jogando não sei o que pro alto, eu tenho certeza absoluta de que não foi essa galera que tava lá,
não,
de fato,
claro,
batalhando embaixo da chuva, falando seus ideais, expondo as verdades que eles acham, sabe, que eles levam no coração. Então, tipo, as pessoas costumam vincular muito isso, sabe, tipo, a baderna, que esses espíritos de porco vão pra lá pra fazer baderna mesmo, pra
exatamente
poder acabar com a verdade da galera. Então, assim, eu acho que a gente
por sermos jovens, jovens jornalistas, futuros jornalistas e eu publicitário, eu acho muito bacana da nossa parte também incentivar vocês que vão, que estão ouvindo esse episódio, em sempre procurar, tipo, a verdade, sabe? Tipo, vai apurar a informação. Hoje em dia é muito fácil a gente ganhar fake news e pelo Zap Efron e, tipo, a gente recebe qualquer coisa e já sai repassando.
Ah, é verdade, meu tio me mandou no Zap.
Então, é muito fácil a gente receber esse tipo de mensagem no Zap Efron e ficar acreditando, falar, ah lá, eles estão querendo...
Não, e que além disso, criar os memes. Então, você conta a tua verdade através de memes.
Exatamente. Então, acho que é bacana, a gente sabe, sempre apurar, é uma palavra que a gente usa muito no jornalismo, né? É apurar sempre e ver, e assim, a gente não tem partido aqui, obviamente, a gente não é um podcast partidário, mas a gente acredita na nossa verdade, óbvio, a gente acredita na verdade que a gente carrega, a gente acredita no Brasil, porque é um país muito bonito, é um país rico em muitas coisas, é um país que podia estar dando vários passos largos há muito tempo, tanto economicamente, no turismo, então, no turismo então nem se fala, né, porque a gente tem praias incríveis, tem florestas incríveis, florestas já nem tanto, talvez mais, mas ok, mas a gente tem lugares muito incríveis para as pessoas conhecerem, e eu acho que o Brasil, ele tá com a imagem manchada já desde muito tempo, e eu acho que se continuar assim, eu acho que vai ficar um pouco pior, não... Eu não sei o que falar. Às vezes eu acho que eu não sou capaz de opinar a respeito dessas questões, assim.
Então, gente, vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre esse tema? Porque eu já quero puxar o outro.
Então é melhor puxar outro.
Ai, tá nervosa. Ela tá nervosa.
Olha, eu acho que xingar não é um problema. Você queria falar o quê? Caralho? Porra? Vai tomar no cu? Alguma coisa assim do tipo?
Gente, bota
aqui. Se quiser falar, pode ficar à vontade.
Eu não gosto de ficar falando de política porque eu fico nervosa. Minha cara esquenta.
E a Jéssica foi. A Jéssica foi na manifestação. E ela se espalhou.
Ela cobriu.
É o canal no YouTube, se chama TV, hein? E tem lá o Minutos News com a Jéssica, comigo, com o Jean também. A gente não foi no dia, mas ela cobriu a manifestação, então ela fica nervosa porque ela viu de perto, ela tocou nas pessoas, ela fez um cartazinho.
Eu entrevistei as pessoas, eu vi aquela gritaria toda de perto. Gente, foi maravilhoso.
Você, como estudante de jornalismo, o que você sentiu naquela hora? Tipo, você cobrindo aquela manifestação?
Eu fiquei arrepiada, vendo aquela pessoa, aquele coro de vozes, sabe? Gritando a mesma coisa, aquelas palavras de ordem, todo mundo parecia que era ensaiado. Nossa, eu me arrepiei todinho, eu segurei pra não chorar, não chorei porque eu tava sozinha, as pessoas iam me chamar de louca. Mas eu segurei porque foi emocionante, gente. Foi emocionante ver tantos jovens, sabe? Porque as pessoas desacreditam tanto da gente. Olha pra gente e fala, ai, são jovens, querem bagunça. Mas não é isso. Não é isso. A gente quer um futuro melhor pro nosso país. E a gente vai ter.
Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então, pessoal, então já que a gente finalizou esse assunto, eu quero falar de um outro bafo da política na semana.
Socorro.
Que também tá ligado com esse, que é a visita do nosso presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos.
Aquele.
Não, nosso presidente, porque infelizmente ele é o presidente de todos nós brasileiros.
Eu não sou do Brasil.
Eu não sou brasileiro.
São Gonçalo é um outro país, querido.
A nação de Duque de Caxias pertence à pátria amada Brasil, né? Então, o que que acontece? O nosso presidente Jair Bolsonaro, ele esteve nos Estados Unidos no dia que estava acontecendo essas manifestações, deu algumas entrevistas minimizando, chamando os manifestantes de
idiotas, úteis e imbecis. Eu nem dormi, aliás.
Fiquei muito ofendida.
E eu queria lembrar pra vocês um pouco de como foi essa história dele ir pros Estados Unidos e contar pra vocês que às vezes vocês não sabem o que aconteceu. Tem uma câmara de comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Nessa Câmara de Comércio, todo ano eles elegem uma personalidade do ano. Por exemplo,
desculpa, eu comecei a rir. Foi espontâneo.
E aí, todo ano eles elegem uma personalidade do ano. Por exemplo, o Sérgio Moro já ganhou, o Fernando Henrique já ganhou, várias outras pessoas importantes também já ganharam. E o Bolsonaro foi eleito esse ano. E seria num museu super importante de Nova York.
Minha casa.
E esse museu em Nova York se rejeitou a receber o Bolsonaro.
Muito minha casa.
Ele disse que não receberia o Bolsonaro. E aí, o prefeito de Nova York foi ao Twitter e disse que o Bolsonaro não era bem-vindo em Nova York. por causa das visões ambientais do Bolsonaro e algumas outras coisas. É, tudo que se falava a respeito dessa viagem que o Bolsonaro iria fazer, só voltava contra ele de alguma forma. E aí eles pensaram, poxa, a gente quer dar o projeto pra ele, mas não, o prêmio pra ele, mas não sabemos como vamos fazer. Então o Bolsonaro decidiu que ele ia pro Texas receber essa premiação do Texas. Ou seja, nem o pessoal do Texas sabia. Pra quem não sabe, o Texas nos Estados Unidos é um estado extremamente conservador. Então tem muito a ver com o espírito Bolsonaro. E ele foi pra lá e chegando lá, nenhuma grande pessoa, nenhum grande político americano recebeu ele, a não ser um ex-presidente. Legal, um ex-presidente é uma pessoa muito importante dos Estados Unidos, mas não é o presidente, não é uma pessoa. Não é uma pessoa do governo.
Já fica aí o recado.
Ex, passado é passado. Quem não gostou vai pra casa do.
Que isso, gente.
Já sabemos.
Pi, bota pi.
E. Ou seja, né, voltando ao assunto. Então, assim, ele não teve nenhuma grande legitimidade, não foi recebido, foi recebido apenas por um senador, mas é um senador. Tu imagina o presidente dos Estados Unidos vindo pro Brasil e, sei lá, o José Serra, que é senador, vai receber ele. Tipo assim, numa visita esse oficial de estado. Ele é vivo. Ele é vivo, tadinho. E aí você imagina isso acontecendo. Então foi mais ou menos isso. Ou seja, foi uma viagem que o Bolsonaro fez porque ele queria muito receber essa homenagem. E tudo o que ele fez pra receber basicamente voltou contra ele.
Gente, é tipo aquele rolê ruim que a gente fala. Pra que eu saí de casa?
Pra que eu saí de casa? Mas ele queria de qualquer forma receber isso.
Que rolê ruim.
Então esse foi o meu bafinho político da semana que eu queria trazer pra vocês.
Eu já tive uns rolê ruim desses, gente. Todo mundo tem rolê ruim na vida.
Todo mundo tem. Eu tinha lido eu sigo o prefeito de Nova York, porque eu já morei em Nova York.
Ou próximo.
Eu sigo o prefeito de Nova York e daí eu tinha visto na hora os tweets dele. Eu achei bem, bem coerente com que a cidade, né, a cidade de Nova York pregue. Realmente, o prefeito de lá, ele é surreal. Ele vai contra até, inclusive, algumas coisas que o próprio Trump, ele prega lá, tenta botar lá nos Estados Unidos.
Eles são de partidos políticos opostos.
Completamente opostos. Então, assim, Nova York é um lugar incrível. Então, o prefeito de lá é mais incrível ainda. Mas o que eu tenho a comentar sobre esse comentário do Bolsonaro é que, na realidade, é sobre quase todos os comentários do Bolsonaro. É porque eu acho que, às vezes, parece que ele não tem nenhum tipo de assessor com ele, sabe?
Não,
tipo,
tem.
Ele é. Cara,
não
tipo,
é possível que ele
é presidente da República. Existem coisas que ele não pode falar da forma com que ele fala. Ele ser, vamos supor, ele ser contra a manifestação da galera é uma coisa. Mas ele usar o tipo de palavreado que ele usou sendo presidente, estando num outro país, representando de uma certa forma a gente, e usar aquelas expressões, eu acho muito, sabe, pesado. Eu acho muito, muito sujo da parte dele. Às vezes eu acho que eu fico pensando, gente, será que esse homem não tem um tipo nenhum assessor pra ficar igual o episódio do Golden Shower, que até hoje, pra mim, ficou marcado na história do Twitter.
Isso. Nossa, ele é muito vergonha ali, ele é muito.
Sabe, eu fico muito me perguntando sobre isso. Tipo, Kelly colocou o que é Golden Shower tendo o Google na parada. Boa, sabe? Então, tipo, eu acho que ele precisa, às vezes, se controlar um pouquinho mais, sabe? Só na hora de falar, tipo, pensar duas vezes.
Mas ele foi eleito exatamente por ele falar as coisas que ele fala. Entendeu?
Ah, mas se fosse assim, Dercy Gonçalves teria sido presidente também.
A galera ignorante
do mundo, né? Da ONU, Dercy
Gonçalves, pô. Já que todo mundo gosta de gente desbocada.
Mas se ela se candidatasse, eu acho que ela ganharia.
Olha, eu vou te falar, eu acho que o que acontece é o seguinte. Ele foi eleito não porque ele é bom.
Não.
Ele foi eleito porque tinha muita gente contra o PT. Então muita gente votou nele. Assim, um público seleto, vamos dizer assim, uns 20% do eleitorado dele votou porque queria ele, já conhecia ele antes da campanha.
Uhum.
Então é um público que já seguia ele. Mas muita gente votou nele por ser uma pessoa nova, apesar de já ter 30 anos de Congresso Nacional. Ou seja, não tem ninguém mais velho na política do que ele. Mas ele representava o anti-PT. Então ele conseguiu muito voto de quem não queria o PT no governo. Então foi isso que levou. E muita gente, como a Jéssica já falou antes, já se arrependeu. E eu conheço pessoas que falaram: olha, eu votei no Bolsonaro, mas eu tô vendo que não é nada disso.
Não, mas ele tá fazendo exatamente o que ele prometeu, gente. Ele não tá fazendo nada diferente.
É, justamente.
Nada, eu não tô surpresa. Porque foi tudo que ele disse que ele ia fazer.
Então, gente, nós finalizamos o nosso momento de política hoje, que foi tenso, foi babadeira.
Eu nunca me imaginei falando sobre política assim.
Foi,
até porque,
né?
Eu nem sou muito ligado a essas questões.
Cara, eu tento não me ligar. Porque, cara, se a gente se mantém informado demais sobre isso, a gente não consegue viver, não consegue ser feliz. Tô falando um pouco que a gente falou assim, eu tô com a cara quente.
Eu fui começar a me aprofundar mais em política justamente por conta dessas últimas eleições, porque eu queria, de fato, votar consciente. Uhum. Eu antes nas últimas eleições, antes dessa, presidenciais, eu votava mais por votar mesmo. Tinha que votar, eu apertar qualquer número lá. Às vezes nem votava em ninguém, eu só anulava meus votos mesmo e vivia minha vida. Mas dessa vez não, dessa vez eu vi que o buraco era um pouco mais embaixo. E aí eu fui me aprofundar e saber o que, que era o quê, quem era quem.
Eu li uma frase semana passada que dizia assim, é muito verdade. Não tem como ser feliz bem informado. Pelo menos nesse país aqui, não tem como. Com isso
encerro,
gente. Palavra de
impacto. Gente, nossa, socorro. Vou botar
depois dessa frase.
Eu vou colocar no subnick do meu MSN.
Isso aí. Nossa, incrível. No Orkut. No sabe aquela? Orkut, no meu aqueles scraps do Orkut. Vou mandar pra Jéssica.
Botar no meu, na descrição do meu perfil.
Depois.
Ai, gente. Você lembra quando a gente mandava depoimento no Orkut? A gente era o primeiro, se sentia, porque era o melhor amigo.
Ai, era incrível.
Ai, saudades do Orkut.
Pessoal, tô tentando encerrar aqui o momento de política, porque tá tenso, tá pesado. Ah. E agora a gente vai falar de uma coisa um pouquinho mais leve, que não tem nada melhor do que a gente falar da vida dos outros. Então, Jéssica, agora é com você.
Socorro.
Não é leve, Jean. Não é leve, que o assunto que eu trago aqui. Não é leve quem estuda, quem tá passando por alguma formação agora vai entender. Agora nós vamos debater algumas perguntas que nós recebemos pelas nossas redes sociais.
Algumas.
Jéssica, seria bom você explicar como nós recebemos a pergunta. Porque esse é o primeiro, é o piloto. Então como é que nós recebemos essa pergunta?
Algumas.
Então, né? Vamos lá.
Essa pergunta foi diretamente no meu WhatsApp pessoal. Uma amiga minha me mandou uma mensagem dizendo que está passando por um momento difícil. Que ela está com medo de como vai ser daqui pra frente. Nós estamos na faculdade, acho que a gente está todo mundo no mesmo período, né? Quinto, sexto.
Eu tô no sexto fatorial. Então,
todo mundo, assim, quinto, sexto período. E a gente já tá entrando na reta final da graduação.
Em nome de Jesus.
E aí, como é que vai ser depois?
Suicídio é a melhor saída, essa graça melhor.
O que a gente vai fazer depois? Tá, porque do período, eu não arrumei estágio, vocês arrumaram?
Não.
Ninguém que eu conheço.
Estamos aqui orando.
Ninguém que eu conheço arrumou também, eu não sei vocês, mas o meu currículo é estágio obrigatório.
O meu também.
A gente se forma.
Eu não sei se publicidade tem estágio obrigatório, não.
Você entrou em qual ano?
Não. 15.2.
Não, então.
Não tem, não.
Não tem, não. Foi de 16.1 em diante.
O Senhor é a minha luz.
Nossa, muito privilegiado.
Privilegiado, sim.
E a mensagem que essa amiga me mandou dizia o seguinte. Deixa eu abrir aqui pra vocês.
Aí, pessoal, lembrando que a gente gosta de textão, tá? Mas se você for mandar mensagem pra gente, tenta resumir o mais breve possível e a gente adora trabalhar com nomes.
Então, tem horas que eu tô mega animada para as coisas e do nada bate uns medos loucos, uns pensamentos negativos. Uhum. E isso tá me fazendo mal. E junta com o medo de terminar a faculdade sem emprego. Acho que esse é o medo nacional.
É o medo de todos nós.
O medo do jovem de todo o país.
O medo de todos nós. Se você que já tá no quinto período tá com medo de terminar, imagina quem tá no primeiro agora, né?
Não, mas quem tá no primeiro ainda tem um caminho pela frente. A gente tá entrando na reta final e nada.
É muito caminho. Assim, eu vou falar uma coisa assim que eu fico...
Eu tô desesperada.
Que eu fico assim, muito preocupado. Nós três, pelo menos, que estamos aqui, eu, a Jéssica e o Anselmo... Nós, pelo menos, tentamos fazer alguma diferença. Não falando que outros alunos não façam. Mas nós, por exemplo, temos a oportunidade de termos na nossa faculdade um laboratório onde a gente pode se preparar melhor pro mercado.
É, isso é verdade.
Então, assim, a gente tá tendo essa oportunidade. Muitas pessoas dentro da nossa faculdade também têm essa oportunidade e não aproveitam simplesmente porque não querem ou porque não gostam do professor ou porque falam que não vão ficar na faculdade à toa. E assim, pra esse tipo de pessoa, eu realmente acho que vai ser ainda mais difícil entrar no mercado de trabalho, a não ser que tenha um QI, aquela pessoa que indique maravilhosa. É, o que não é o meu caso, eu não tenho ninguém que me indique, na minha família não existe nenhum jornalista, ninguém que trabalhe no ramo ou que seja minimamente parecido. Então, assim, eu tenho que correr atrás das minhas próprias pernas. Então, um projeto como esse podcast, que acaba podendo abrir caminhos pra gente no futuro, ou o programa que a gente apresenta, eu, a Jéssica, o Anselmo, o Minutos News, o Anselmo, que tem um programa dele de rádio, todos esses projetos, eu acredito que eles vão nos facilitar a ter um trabalho e uma vida melhor amanhã. Eu não tenho certeza se a gente vai conseguir. Eu espero que sim, e se a gente não conseguir, bate alguns momentos de desânimo na minha pessoa, mas eu sinceramente acredito que a vida é muito melhor, e a grande dificuldade que a gente vive hoje é por causa do momento econômico do país. O país está vivendo um momento econômico muito ruim, não tem emprego, não é emprego só para jornalista, não é só emprego para publicitário.
Não tem emprego, ponto.
Não tem emprego e ponto. Não tem emprego para faxineira, entendeu? Então, assim, eu acho que a economia do Brasil tem que melhorar, e pra gente conseguir ter algo a mais, e pra gente conseguir entrar no mercado de trabalho, a gente tem que ter um diferencial muito grande. Eu e a Jéssica tivemos essa semana, desculpa, gente, se eu tô falando muito. Eu e a Jéssica, essa semana, nós tivemos a oportunidade de entrevistarmos algumas pessoas que já estão no mercado de trabalho, de jornalismo, e assim, o que todos eles disseram era: você precisa ter um diferencial. Você tem que chegar no mercado de trabalho e você tem que ter um diferencial. E assim, essas pessoas que nós entrevistamos também já passaram pela nossa universidade e já passaram pelo núcleo de comunicação que eu e a Jéssica Anselmo estamos hoje. Então, assim, naquele momento eu me senti com o coração um pouquinho mais quente, aquecido. Falar, cara, eles passaram por aqui também, passaram pelo que a gente passou, e eles conseguiram. Então, vai ser menos difícil pra gente. Então, essa foi a visão que eu tive.
Eu também fiquei, assim, mais tranquila, porque eu tenho 25 anos, eu já falei. E a Jucimara, que é uma ex-aluna, né? Uma ex-aluna da universidade, colaborou no Nucom também, apresentou o programa que a gente apresenta. E ela falou que entrou na faculdade com 25. Eu tô no quinto período com 25, ela entrou com 25 e ela já tá no mercado de trabalho. Ela trabalha, pode falar aqui?
Claro.
A emissora? Ela trabalha no SBT. E sabe, eu pensei, ela conseguiu, eu também consigo. Mas ela não ficou em casa. É porque assim, a pessoa, eu acho que é o Jesus. Eu acho que às vezes as pessoas pensam em: ah, tô na faculdade, já tô fazendo muito, eu vou na aula, eu já tô fazendo tudo que eu podia fazer. E eu acho que não é assim. Eu também, eu tô falando isso porque eu também já pensei assim. Eu ia pra faculdade, eu ia pra aula e achava que eu já tava fazendo tudo pro meu futuro. E não é isso, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer o nosso nome aparecer, a gente tem que fazer o nosso nome rodar, a gente tem que adquirir mais conhecimento, algum tipo de experiência, mesmo que não seja profissional, igual nós temos a experiência que a gente vem adquirindo lá nos laboratórios da universidade. E eu acho que esse já é um diferencial pra gente, sabe? Só ficar dentro de sala de aula, porque tipo assim, eu apresento o Minutos News, né, que vai pro YouTube, é um jornal, é TV. E nas aulas de TV, quando o professor vai ensinar, eu já sei. Entendeu? Uhum. A galera tá lá perdida e ele tá falando e eu já sei. Às vezes, professor Flávio, me desculpa, até corrijo ele às vezes.
Tudo bom.
Mas ele fala, eu já sei. E eu acho que é importante, sabe? Eu fico muito triste quando eu escuto as pessoas falarem de: ah, você tá lá por quê? De graça. Não tá ganhando dinheiro nenhum, você é maluca, mora na Estácio, não sei o quê, não sei o que lá. Mas são pessoas que estão perdendo a oportunidade de estarem adquirindo o conhecimento que eu tô adquirindo, entendeu?
E não só perdendo conhecimento, perdendo dinheiro. Porque o Nucom é pago pela mensalidade.
Exatamente,
de todos os alunos.
Tá em mensalidade.
Isso é verdade.
Entendeu? Então você tá jogando seu dinheiro fora porque você não tá aproveitando esse espaço. Jéssica, desculpa eu interromper você de novo, mas é porque você tava falando da Jucimara. E o que acontece? Eu tive o prazer de entrevistar o Brix, que ele é da Band News. Ele tá na Band News há 10 anos e ele também colaborou lá na gente.
Tá no SBT há 10 anos também.
E ele falou uma coisa.
Eu não entrevistei ninguém, tá, gente?
E ele falou uma coisa que eu fiquei assim, que falou muito a minha história. Parecia, tipo assim, que eu tava vendo a minha história ser contada. Ele fez 3 faculdades. E eu também fiz 3 faculdades. Eu primeiro me formei em gastronomia. Depois comecei a faculdade de economia. Vi que não era aquilo pra mim. E fui pro jornalismo. E ele passou por um processo um pouco semelhante também. E ele começou a faculdade também um pouco tarde. E eu também comecei a faculdade um pouco tarde. E então foi muito bom ter ouvido aquilo dele. E como ele falou que essas faculdades que ele fez antes foram muito importantes pra ele dentro do jornalismo. Então aquilo me tocou muito, falou muito comigo quando eu tava entrevistando ele, porque eu tava vendo a minha história no futuro. Se algum dia eu chegar a ter um papel de destaque tão grande como Marcelo Brits, tem...
Carlos.
Desculpa, gente, eu tinha que errar o nome.
Craquete.
O Carlos Brits tem na Band News, cara, eu vou ser uma pessoa muito realizada dentro da minha profissão. Então, não perca a fé, gente. Só sejam a diferença e façam a diferença.
O pensamento tem poder. Eu gosto de pensar, eu acredito que o pensamento tem poder. Quanto mais negativo você for, mais coisas negativas você vai atrair pra você. Então, eu procuro sempre... Às vezes bate um desânimo, bate um desespero, mas eu me recomponho e penso, não, vai dar tudo certo. Eu não entrei na faculdade à toa, tudo tem um porquê. Se eu cheguei até aqui é porque tem um porquê, tem um propósito. Não sei qual é a religião de vocês, se vocês acreditam em Deus ou não. Mas eu acredito que todo mundo acredita que tudo na vida tem um propósito. Sim. Independente de religião. Então, pensamento positivo e vamos lá que vai dar tudo certo.
Minha dica pra você é Rivotril. São 4 gotinhas... coisinha pouca, você ingere 4 gotinhas e manda pra dentro e dorme 3 dias seguidos, é uma coisa maravilhosa.
Onde encosta eu durmo.
Eu ando tão cansado que hoje eu encosto eu durmo.
Não, mas se você acha, se você for ao médico e achar necessário, por favor, use. Mas eu sofro muito com ansiedade também em relação a esse tipo de coisa de futuro e tudo mais. Já tive algumas crises. Vou ao médico por conta disso. E eu gosto também de acreditar, sabe? Em ter pensamentos positivos e tentar acreditar mais em mim e em que eu sou capaz de fazer as coisas.
Ah, desculpa te interromper, senão eu vou esquecer. Coisas... E nunca se comparar, gente.
É.
Ah, mas pra fulano não deu certo.
É muito difícil hoje em
fulano
dia não se comparar.
Fulano fez isso, mas fulano... Mas pra fulano não deu certo. Fulano é fulano, a vida de fulano é a vida de fulano. O plano pra vida de fulano é um, pra sua é outro, entendeu?
É muito difícil
coisas
não se comparar,
diferentes.
Às vezes. Hoje em dia, a gente tá vivendo uma era digital muito forte, muito grande. As pessoas se baseiam muito em curtidas de Instagram, em visualizações no YouTube. Se você tem tantos 1000 seguidores ou milhões de seguidores, e se fulano não tem, se você que tem, e como essas coisas funcionam. Então, eu acho que a minha melhor e maior dica é: olhe pra você primeiro, olhe pra sua verdade, olhe pro seu coração, olhe pro que você acredita. Pense no seu futuro da forma com que você sempre planejou. E se você não planejou, esse é o momento de você sentar onde quer que você esteja e pensar o que você quer da sua vida daqui a 5 anos, o que você quer estar fazendo. Se você ainda não sabe, ótimo. Use um tempo livre, use um final de semana, sei lá o quê, pra pensar nisso, sabe? É sempre bom. Nunca é tarde pra você desenhar o que você quer fazer, sabe? Tipo, amanhã ou depois, sei lá. Nem que seja viajar pelo mundo inteiro e apresentar um programa no Multishow sobre isso, igual aquela menina faz, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome da menina, gente? Didi alguma coisa.
Ai, não sei, mas eu acompanho o Pedro Andrade, que é um jornalista que faz um programa exatamente igual que vai na GNT, que é Pedro pelo Mundo. Super indico. Ele é incrível. Ele é um jornalista que, assim, saiu do Rio, passou 13 anos em Nova York morando num quarto que não tinha nem banheiro pra conseguir trabalhar e morar em Manhattan. E hoje ele é um dos jornalistas brasileiros mais influentes no mundo. E fora que ele tem programas nos Estados Unidos, ele tem programa no Brasil. Então, assim, é um jornalista que ele fez a diferença, ele vestiu a camisa e falou: eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou trabalhar para isso.
A gente tá falando mais de jornalismo porque é a nossa área, né? Jornalismo, publicidade, comunicação. Mas seja qual for a sua futura profissão ou já a sua profissão, se você é engenheiro, se você é médico, se você é enfermeiro, se você faz serviço social, se você, sei lá, faz antropologia, se você faz filosofia, se você faz letras grego, italiano, whatever. Você vai ser muito bem sucedido no que você vai fazer, não porque você vai ganhar muito, mas sim porque você vai ser feliz fazendo o que você tá fazendo. Então pense primeiro na sua felicidade e não na sua carteira. Dinheiro é bom, todo mundo gosta de dinheiro. Ninguém consegue viver sem, até porque, né, a gente tem que pagar a conta. Mas pense primeiro no seu bem-estar, em como você vai se sentir com isso, e depois pense no tanto que você vai ganhar com isso. Eu acho que é a minha dica pra isso.
Arrasou.
Pessoal, só uma pausa rapidinho. Se vocês estiverem ouvindo barulhinho aí no fundo, é porque tá chovendo aqui.
Tá chovendo,
aqui.
Gente.
Tá chovendo,
tá bom.
Gente.
Como é que eu vou embora?
Ah!
Não tem guarda-chuva agora
e
que eu pensei.
E eu tô sem Rihanna também.
Eu te empresto uma amiga, tenho atrás de você.
Ai, arrasou.
E o que vamos ter no próximo episódio?
Gente, eu tô muito animado.
Ah,
estou animado demais, gente. Eu não tenho roupa pra vestir, vocês não têm noção.
Ah, eu tenho.
Que comprar.
Ai, gente, no próximo episódio nós vamos receber um casal incrível. O Cris e a Panda. Ah, é o contrário, gente. É a Cris e o Panda. Desculpa, troquei o gênero. Eles são youtubers. Eles são do canal Coxinha Nerd. E também tem o canal Cris e Panda. Eles vão estar com a gente pra falar um pouco sobre cultura pop em geral. Vamos
yes.
comentar a final de Game of Thrones. Vai ser uma coisa
Nesse
incrível.
Nesse momento eu vou ficar boiando, porque...
Ah, cultura pop não.
Cultura não, cultura pop não.
Cultura pop
mas
tá na minha vida.
Game of Thrones eu
Game
nunca assisti.
Game of Thrones
assisti.
Eu boy e tal, gente.
É, então,
nunca assisti.
Gente, vocês já entenderam. Vai ser um debate entre eu, o Coxinha e a Pan.
Eu sei, eu vou estar aqui tomando um café com uma pipoca.
Belo suco.
Exato. Eu cheguei com de queijo gostoso.
Ah, eu quero. Você pode levar também.
Então, gente, assim... Então, vamos aproveitar agora esse momento final. A Jéssica vai falar o que você pode fazer pra gente. Deixar as suas mensagens, Jéssica, com você ou com o Anselmo.
Então, você pode enviar o e-mail para o do outro lado da ponte oficial@gmail.com com sua dica para um próximo quadro, com um problema que você queira que a gente debata aqui. E pode ser pro e-mail ou pro Instagram, gente. Pode ser pro Instagram do outro lado da ponte.
Nos sigam no Instagram,
ou
pessoal.
Nossos perfis pessoais. Eu vou dizer o meu, os meninos vão dizer os deles. O meu é Jéssica_Cruz, com dois U's. Me sigam, estou precisando de seguidor. Tô seguindo mais gente do que tem seguidores. Isso é inaceitável, gente. Isso é inaceitável. Resolve super bem, pelo amor de Deus.
Ó... A gente falou aqui do Minutos News, que a gente apresenta, que é o jornal que a gente faz lá na faculdade. Você pode assistir também, é um canal no YouTube, é só você colocar TVEN, e aí você segue o canal, curte lá só os nossos mesmo, sagra. Curte o...
No caso, só tem os nossos.
Só tem os nossos mesmo. Não, tem uma menina fazendo segunda-feira.
Ah,
agora,
tem a Paloma.
Ah, mas agora. A Paloma a gente não sabe se tá fixa ainda. Enquanto a gente não resolve
gente não
o problema dela,
gente.
Mentira, eu gosto dela. Enquanto a gente não resolve dela, a gente já vai fazer uma propaganda aqui, já tomando o lugar do povo. Vai entrar um programa de entrevistas às segundas-feiras. Meu programinha lindo de coração, mas que tem participação da Jéssica também. O Anselmo não tá fazendo o que ele não quer, entendeu?
Gente, eu nem sabia que ia ter.
Então, às segundas-feiras tem um programa de entrevista meu também lá.
E aí você segue lá o canal, curte os nossos vídeos, comenta, vai ver a matéria que foi ótimo, né? Vai ver a matéria que a Jéssica fez sobre a manifestação nessa semana passada. Nessa semana... Não, você não foi semana passada.
Essa semana, mas como o podcast vai ser na próxima semana, já é semana passada. A gente tá no passado.
Então foi na semana passada, tá, queridos? Eu vim do futuro. Não, eu vim do passado. Tudo bem. Eu vim de algum lugar. E me siga lá no Instagram, just_a.rodrigues. Siga a gente também lá no nosso Instagram do outro lado da ponte, @ do outro lado da ponte oficial. Mande suas mensagens curtando suas fotos, Jean.
Então, pessoal, meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso, é jean.mendesof. Nós já estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Queremos agradecer a vocês por terem ouvido até o final, ter aguentado a gente. A gente já ama vocês, mesmo sem conhecer, tá bom? Um beijo e até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.